Não, não. Ah, agora dá, porque está em direto na televisão. Ora, boa tarde uma vez mais, neste caso dar as boas-vindas ao Sr. Diretor de Informação da TVI, Dr. Gilberto Carvalho. Portanto, esta audição tende a recuperar um conjunto de audições que foram feitas já na anterior legislatura, e nós faltávamos ouvir quatro entidades, quatro personalidades, portanto, esta audição hoje enquadra-se no completar, que pretende-se, no fundo, ouvir opiniões, refletir sobre o modelo de regulação da comunicação social, que está neste momento em vigor, e, de certa maneira, também fazer uma apreciação do primeiro mandato da ERC, que também está, neste momento, praticamente a terminar. Já está marcado a data limite para a apresentação de candidaturas ao Conselho Regulador, e portanto, é nesse enquadramento que nós temos o prazer de ter aqui hoje o Dr. José Alberto Carvalho. A grelha, portanto, será a grelha normal para este tipo de audições. Portanto, vou aqui referir, o partido requerente foi o Partido Social Democrata, portanto, fará uma primeira intervenção de 5 minutos, aqui o Dr. Gilberto Carvalho fará, portanto, uma resposta de igual tempo, e depois haverá uma ronda única por todos os grupos parlamentares, cada um com 5 minutos e com respostas taco a taco, portanto, em relação, portanto, aos 5 minutos da parte dos grupos parlamentares. Portanto, eu desde já dou a palavra à senhora deputada Rosa Areses, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor de Informação da TVI, Dr. José Alberto Carvalho, a quem desde já agradeço a presença. Na medida em que se trata de uma personalidade, de um profissional de reconhecida experiência e de reconhecida competência, independentemente do órgão de comunicação social onde exerce a sua atividade. Como é de domínio público, a criação da entidade reguladora para a comunicação social pretendeu representar um salto qualitativo na regulação do setor dos média. Tratou-se mesmo de implementar um novo modelo ou paradigma, tais foram as alterações resultantes da entrada em vigor da Lei nº 53 de 2005, de 8 de novembro, que criou a ERC, e a subsequente entrada em funções, em 17 de fevereiro de 2007, do Conselho Regulador. Com o término do mandato de 5 anos dos atuais membros deste Conselho, impõe-se certamente uma reflexão, em jeito de balanço, sobre esta experiência inovadora de regulação, tendo em vista a identificação de aspectos positivos e também de situações menos conseguidas, de tal forma que se reúnam condições que tornem possível progressivos aperfeiçoamentos à regulação do setor. Para que este desígnio seja conseguido, importa auscultar o sentir e escutar o avisado parecer de reconhecidos especialistas na área da comunicação social, porque são eles que estão no terreno e são eles que, no dia-a-dia da sua atividade profissional, gerem os problemas e alimentam os projetos e sonhos que fazem avançar este setor de enorme relevância numa sociedade altamente mediatizada como esta em que vivemos. É por isso muito importante esta audição. Com o saber que a experiência acumulada lhe proporciona, interessa conhecer o balanço que o profissional José Alberto Carvalho faz da atividade desenvolvida pelo atual Conselho Regulador da ERC ao longo do seu primeiro mandato. Em seu entender, houve, de facto, tal como se pretendeu a quando da criação da entidade reguladora, uma mudança de paradigma que se traduziu num salto qualitativo na regulação do setor da comunicação social? Por outro lado, ao longo destes 5 anos, foram várias as situações em que os parceiros e as tomadas de posição da ERC geraram polémica e provocaram até algum debate político. Na sua perspectiva, quais foram os pontos fortes e os pontos fracos mais significativos na atuação da entidade reguladora? Considera que a ERC tal como, aliás, consta nas suas atribuições, zelou pela independência das entidades que prosseguem atividades de comunicação social perante os poderes político e económico? E agora, olhando um pouco já para o futuro, considera vantajoso para o setor que se mantenha o atual modelo, eventualmente com aperfeiçoamentos, ou pensa que deveria se apostar num modelo alternativo? E se for o caso, perguntava quais seriam, na sua opinião, os princípios estruturantes que deveriam presidir a esse novo modelo e à sua atuação. E para terminar, só mais uma questão, como é que o diretor de informação da TVI prevê que se vai operar a regulação face ao desafio das novas tecnologias, nomeadamente à generalização da TV digital terrestre? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu diria aqui ao Sr. Diretor de Informação da TVI, Dr. José Alberto Carvalho, que se eventualmente os 5 minutos se esgotarem sem que tenha respondido, depois aproveitará a ronda seguinte. Portanto, no fundo, tudo isto há muito tempo. Portanto, para já, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, Sra. Deputada Rosa Areses. Muito obrigado pelos cumprimentos. É com muita satisfação que aqui me encontro, na medida em que algumas das minhas opiniões ou esclarecimentos possam contribuir para o trabalho que a Comissão está a desenvolver na avaliação do primeiro mandato da entidade reguladora para a comunicação social. Tentando responder às 3 ou 4 questões que me colocou objetivamente, se houve uma mudança de paradigma neste modelo de regulação, julgo que sim, nem sempre bem conseguido, porque a procura desse novo paradigma foi sobretudo através de métodos quantitativos, o que se percebe para tentar reduzir a subjetividade do debate que encerra sempre a análise das questões relacionadas com a comunicação social. Não é uma ciência exata, não é sequer uma ciência. E, portanto, é natural que a primeira, ou que a mais imediata tentação de tentar sanar a eventual subjetividade de uma matéria que não é exata, passe pela tentativa de quantificação das questões, através de grelhas de análise tão objetivas quanto possível, que em parte se percebem, mas que depois acabam por ser confusas, inconsequentes em alguns casos e extremamente perniciosas, porque se transformam numa grelha tão exaustiva, tão complexa, com tantas ramificações, que acabamos por discutir, muitas vezes, infelizmente, na minha opinião, e como utilizando uma expressão que eu próprio já usei várias vezes, acabamos por reduzir o exercício jornalístico e o exercício editorial a exercícios de Excel e de folhas de cálculo. E é impossível, porque eu não conheço nenhum outro cenário de regulação que faça o mesmo, com a mesma intensidade e com a mesma profundidade. É impossível e arriscado reduzir o exercício jornalístico, que é inevitavelmente subjetivo, e é com isso que todas as sociedades democráticas convivem, a exercícios mais ou menos matemáticos e algébricos. Ou seja, houve uma mudança de paradigma. Acho que há um conjunto de legados que a entidade reguladora para a comunicação social neste primeiro mandato nos deixa que são positivos, nomeadamente os estudos anuais, os relatórios anuais sobre a atividade dos média nas suas diversas áreas, na imprensa, na rádio, na televisão, que são interessantes objetos de análise e de comparação sobre o desempenho das diversas empresas e que dão um retrato para quem quiser e puder estudá-lo, nomeadamente para a comunidade académica e para os profissionais da área, muitíssimo interessante e valioso. Acho que depois há um conjunto de intervenções que se podem até entender historicamente perante essa necessidade de mudança de paradigma, mas que carecem, na minha opinião, de outra visão e de serem corrigidos. Nomeadamente aquele que diz respeito à avaliação do pluralismo político-partidário, que de resto está, tanto quanto eu percebo, suspenso, porque já decorreram 2 eleições legislativas e não foi corrigido nem a grelha de análise desse modelo de avaliação político-partidária, nem foram divulgados, tanto quanto eu sei, novos relatórios, e portanto, não sei em que ponto é que isso está, se bem que que esse modelo incida apenas sobre o serviço público de televisão, de rádio e televisão, e eu neste momento não exerço essas funções, como é público e notório. Julgo, no entanto, que é talvez por esse meu passado profissional que também me encontro nesta comissão. Portanto, julgo que não vale a pena fazer de conta que isso aconteceu. Mas acho manifestamente que seria interessante encontrar outros modelos mais simples de avaliação, que não fossem tão pretensamente conclusivos sobre o que é que significa a cobertura editorial de atividades político-partidárias, à semelhança do que já sugeri em tempos a esta mesma comissão, à semelhança do que acontece no único país da Europa que tem um modelo de regulação a esse nível semelhante ao nosso, semelhante entre aspas, entre muitas aspas, que é o francês, em que os resultados da avaliação do pluralismo político-partidário são distribuídos através da internet, são uma folha e não um relatório de 300, 400 ou 500 páginas, não é conclusivo, não é opinativo, não traça juízos de valor nem opiniões, limita-se a expor aquilo que cada estação de televisão ou estação de rádio fez na distribuição da cobertura noticiosa pelos respectivos partidos e forças partidárias. Se zelou pela independência em relação aos poderes político e económico. Eu julgo que em regra sim, acho que em relação ao pluralismo político-partidário não, porque foi um acordo que foi assumido pela entidade reguladora com os partidos políticos representados na Assembleia da República, como eu já disse anteriormente. É uma matéria à qual eu não desejaria voltar por razões mais ou menos óbvias, limito-me a reafirmar o que já fiz no passado. Mas acho que sim, em regra, julgo que sim. Se modelos alternativos, julgo que, acima de tudo, era essencial que a entidade reguladora dos média não fosse tantas vezes protagonista das notícias dos média. E era bom que regulador e regulados se afastassem um pouco também por aí, porque, na minha opinião, isso seria bastante mais saudável para o setor e para a sociedade no seu conjunto.
Muito bem. Agora tem a palavra o Sr. Deputado João Portugal, em representação no Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. José Alberto Carvalho, dizer em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é um enorme prazer poder recebê-lo aqui hoje nesta audição sobre o novo modelo de regulação da comunicação social e, obviamente, como profissional privilegiado, é para nós um enorme prazer poder receber os seus contributos. Nós estamos aqui, obviamente, mais para receber os seus contributos e a sua avaliação daquilo que foi este período de regulação da comunicação social e queríamos lhe deixar três questões e deixar também tocar aqui num ponto que o Sr. já fez questão de tocar anteriormente, que tem a ver com o pluralismo político-partidário do serviço público. Mas antes de entrar nessa questão e também falar um pouco daquilo que o Partido Socialista tem sobre esta matéria, deixava-lhe aqui três questões para poder esta comissão avaliar e ter também a sua opinião concreta sobre este assunto. Uma delas é como vê a evolução da autoautoridade para a comunicação social para a entidade reguladora da comunicação, como vê a regulação necessária e ou se será possível mecanismos de autorregulação e corregulação e também, obviamente, que nos possa dar os seus contributos para um novo modelo de regulação da comunicação social. De qualquer das formas, há aqui uma questão e há aqui um ponto que já foi até aqui abordado nesta comissão, na anterior legislatura, que tem a ver com o pluralismo político-partidário no serviço público. E o Partido Socialista também já no passado transmitiu a sua opinião e que obviamente hoje a mantém e que tem a ver com o sistema, com a questão da avaliação e que tem a ver com o sistema de cotas, que eufemisticamente a ERC chama de valores de referência. Nós somos literalmente contra este sistema de cotas, porque entendemos que ele não é um sistema justo e que não tem em conta, obviamente, aquilo que são chamados os critérios jornalísticos, que devem servir de base à avaliação e de uma análise comparativa, não só do serviço público e dos canais públicos, como também, obviamente, os canais e as entidades, os operadores privados. E, portanto, nós entendemos que este pluralismo político deve ser avaliado tanto no serviço público como nos operadores privados, como já é feito também, até porque temos a perfeita noção que não é só o serviço público que é alvo de interferências políticas e interferências económicas, também os operadores privados, obviamente, são muitas das vezes detidos por militantes partidários e são, obviamente, também muitas das vezes alvos de interferência económica e, portanto, deve haver aqui uma justa avaliação e deve haver um sistema comparativo que não coloque e que não avalie de forma diferente sem ter em conta os critérios jornalísticos para que possa haver uma avaliação justa e perfeita desta questão. E, portanto, o que nós temos como ideia e como critério é que a informação jornalística produzida pelos operadores privados possa servir como base comparativa também ao setor público. E, portanto, nós entendemos que a ERC deve lançar um debate com a comunicação social, com os operadores privados, públicos, no sentido de se criar e de se encontrar um modelo de avaliação mais justo, que não se baseie, como já foi falado aqui há pouco pelo Sr. e muito bem, nesta análise matemática difícil de encontrar, que se traduz num difícil encontro de um critério justo e que não tenha como base estas cotas, chamada de valores de referência pela ERC, da qual o Partido Socialista também está totalmente contra. Muito obrigado.
Eu dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Inês Medeiros, ainda dentro do tempo do Partido Socialista.
Sr. Presidente, também eu quero cumprimentar o Dr. José Alberto Carvalho, é um prazer voltar a tê-lo aqui, já tivemos conversas sobre esse sentido. Só acrescentando mais duas questões que me parecem importantes, se pensarmos no que é que deve ser a regulação do futuro. A primeira das questões, suponho que todos os operadores têm em vista a sua expansão, o desenvolvimento para a área digital. Portanto, nós fizemos essa pergunta justamente ao Sr. Presidente da ERC e do seu ponto de vista, ou seja, do ponto de vista do regulador, como é que esse desenvolvimento da regulação nessas áreas, que vai ser, penso eu, o grande desafio, se pode fazer. E, para além disso, queria confrontá-lo com uma declaração que foi aqui feita pelo Sr. Presidente da ERC, dizendo, bom, a regulação pública é um pressuposto e, aliás, um pilar fundamental para o sistema democrático, penso que concorda, não sei, deixe-me, mas dizia também, nós não queremos violentar o meio, e diz que, por vezes, as regras foram difíceis de aplicar. Não teve tempo para explicar melhor as suas afirmações, se eu gostava de saber, tanto mais pelo seu percurso, por ter estado também no canal público e agora num canal privado, quais são os grandes problemas, qual é a dificuldade do meio, por vezes, se é que existem, a dobrar-se umas certas regras, nomeadamente naquelas regras fundamentais que dizem respeito à cidadania, ao direito de resposta, ao bom nome, essas questões fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora tem mais 5 minutos também para responder a estas questões.
Muito obrigado, Sra. e Sr. Deputado. Só para tentar encerrar a questão da área digital, porque era uma pergunta que eu não respondi, feita anteriormente pela deputada Rosa Areses. É uma questão dificílima de resolver. Julgo que será excessivamente utópico pensar que ela tem uma solução doméstica, nacional, não tem. E qualquer solução de regulação, se ela vier a ser encontrada, terá de ser encontrada num modelo internacional de cooperação e de standardização de medidas. Tal como o capital, tal como as pessoas, a informação e as opiniões não têm fronteiras hoje em dia e, portanto, vejo com uma extraordinária dificuldade aplicar qualquer modelo de regulação que não colida com direitos fundamentais das pessoas e que possa ser aplicado de uma forma justa, equilibrada e não que não introduza distorções significativas e artificiais naquilo que é a própria natureza dos meios de comunicação em causa, seja a internet, seja outro tipo de aplicações digitais que decorrem dos mesmos protocolos de comunicação derivados da internet, seja através dos telefones celulares ou através do over-the-top TV ou qualquer outra coisa. Não deixo de notar que haja uma preocupação com as plataformas digitais, quando, tanto quanto me é dado a entender, a entidade reguladora para a comunicação social em Portugal não lhe é conhecida nenhuma particular atividade regulatória sobre, por exemplo, os canais de cabo que existem em Portugal. Portanto, operam dezenas de canais, são exibidos nas diversas plataformas dezenas de canais de cabo. Alguns deles, daquilo que eu vejo como espectador e como profissional, se calhar levantam algumas questões que mereceriam algum reparo do ponto de vista do regulador, se calhar mais até depressa do que algumas das questões que decorrem das plataformas digitais, e eu não vejo nenhuma particular atenção do órgão regulador para isso. Portanto, mais importante, quando cerca de 70% da população hoje em dia tem acesso ao cabo, e nós assistimos a um mundo de segmentação da oferta de conteúdos televisivos e audiovisuais e uma grande convergência entre aquilo que é digital, não audiovisual, e o audiovisual. E, portanto, não encontro explicação para isso. Em relação à evolução da Autoridade para a Comunicação Social e da entidade reguladora para a comunicação, que é o modelo que temos hoje em dia, e que eu acompanhei em cargos de direção na RTP e nos últimos 6 meses na TVI, eu diria que o Sr. Deputado fez uma distinção entre público e privado. Há um conjunto de atividades e técnicas que de facto não se devem diferenciar, na minha opinião, mas não devemos ignorar que há obrigações específicas do Serviço Público de Televisão e que é em nome delas que um conjunto de decisões regulatórias foram tomadas ao longo dos últimos anos, com a contestação de algumas pessoas, é verdade, mas de acordo também com uma certa leitura da lei e do contrato de concessão que está em vigor e que existe e existirá enquanto houver Serviço Público de Televisão tal como ele se configura neste momento em Portugal. Enfim, havendo alterações de propriedade dessas empresas e da concessão do serviço público, esse contrato será obviamente revisto, mas as obrigações são diferentes do público e do privado. Os valores de referência utilizados pela IERC são, na minha opinião, altamente discutíveis, questionáveis. De resto, eles são tão questionáveis e tão discutíveis que será seguramente por isso, ou provavelmente por isso, que, como eu disse no início da minha intervenção anterior, não conheço nenhuma atualização do relatório sobre o pluralismo político-partidário do Serviço Público de Televisão desde finais de 2009. E, como eu digo, já houve 2 eleições legislativas depois desse último relatório. Os valores de referência que o Sr. Deputado fez referência têm a ver, é uma regra de 3 simples, que é aplicada com base nos resultados eleitorais imediatamente anteriores, e eu já tive a oportunidade de demonstrar numa intervenção anterior aqui no Parlamento que o absurdo dessa fórmula de cálculo. Depois dessa minha intervenção, de facto, não conheci mais nenhum relatório, não sei se a entidade reguladora faz alguma avaliação autocrítica dessa sua iniciativa regulamentar, ou regulatória, melhor. Mas, enfim, eu sempre discordei desses valores de referência, mantenho a minha discordância, só gostava de perceber porque é que não houve mais nenhum relatório desde esse final de 2009, já passaram quase 2 anos desde que tal aconteceu. Julgo também, ainda a propósito da intervenção do Sr. Deputado, que, se me permitem a sugestão, até porque eu me sinto um pouco aqui nessa posição, que, e não me sinto tão confortável, como por razões óbvias, em não ignorando, não esquecendo e não ultrapassando nenhuma das minhas experiências profissionais anteriores, que talvez fosse interessante para os trabalhos desta Comissão, se me permitem a sugestão, ouvir a opinião do atual Diretor de Informação do Serviço Público de Televisão, uma vez que é a entidade que se confronta, sobretudo, com estas regras. E, portanto, não tanto quem passou por lá, mas sim quem ocupa o lugar. As minhas posições sobre essas matérias são sebejamente conhecidas. Em relação à autorregulação e corregulação, acho que foi, na minha opinião, um dos exercícios que deveria ter sido mais trabalhado pela entidade reguladora para a comunicação social. Houve uma experiência recente no período eleitoral que antecedeu as últimas legislativas, mas que não correu bem, conforme se percebe, e que gostava de aproveitar a oportunidade para deixar junto da Comissão a minha preocupação em relação a essa matéria. Houve uma tentativa de corregulação entre os operadores de televisão RTP, SIC e TVI, mediada pela entidade reguladora para a comunicação, sobre a organização de debates pré-eleitorais entre as diversas forças políticas concorrentes às últimas eleições legislativas. As estações de televisão e a IERC chegaram a um acordo genérico consensualizado, que foi objeto de, foi tornado público. Independentemente disso, aquilo que me parece é que esse exercício de corregulação chegou tarde demais, face a uma certa contaminação da opinião pública e dos agentes políticos, com base no modelo Excel, que a própria entidade reguladora colocou a debate sistematicamente ao longo dos anos anteriores, e que levou a que duas forças políticas tivessem apresentado providências cautelares junto de tribunais, que acabaram por decidir que essas duas forças políticas, o MRPP e o MMS, tivessem direito a debates adicionais, que, na minha opinião, eram debates impossíveis de assegurar, porque não são as estações de televisão que mandam nem na agenda, nem na vontade dos líderes políticos, nem de ninguém, como é evidente. E, portanto, ou os debates, como em qualquer sociedade democrática, são consensualizados, ou não podem ser obrigados a fazerem-se. Foi, de resto, o que aconteceu. Eles foram obrigados a serem feitos, não foram feitos, a decisão do Tribunal não foi respeitada na íntegra, não porque as estações de televisão não tivessem tentado, mas porque a agenda e a vontade, imagino, de todos os agentes políticos, não permitiu que isso acontecesse, e tivemos um exercício, na minha opinião, muito pouco interessante para a democracia, pouquíssimo interessante para as estações de televisão, com sérias penalizações financeiras para as estações de televisão, designadamente porque um dos partidos que apresentou essa providência cautelar, o MRPP, não satisfeito com a forma como, na sua opinião, as estações de televisão interpretaram a decisão judicial, nos deixou a todos pendurados, literalmente, durante 3 dias seguidos, com equipas técnicas, estúdios, convidados, à espera dos representantes desse partido, que acabaram por não comparecer, com sérias penalizações financeiras e de todas as naturezas. Consequências disto. Estou em crer que nas próximas eleições, sejam elas quais forem, haverá menos debates. Isso não é bom para a democracia. E acho que vale a pena ponderar sobre os efeitos disso. Segunda questão, a divergência de entendimentos do órgão regulador face aos tribunais. É óbvio que numa sociedade democrática de direito, a independência dos tribunais é consagrada constitucionalmente, e assim deve ser. Mas gostava de sublinhar essa circunstância. Agravada em momentos eleitorais, e isto serve-me sobretudo para chamar a atenção para isto, por uma outra circunstância que é relativamente peculiar na Europa. Não há muitos países em que tal aconteça, que é uma dupla regulação que incide sobre os média em período eleitoral, que é por parte da entidade reguladora para a comunicação social e por parte de um órgão que continua a exercer essa função, que é a Comissão Nacional de Eleições. E julgo que essa matéria deveria ser, pelo menos, objeto de reflexão intensa por parte dos legisladores, por parte das forças políticas e por parte da opinião pública, porque não vejo vantagem em multiplicarmos as entidades reguladoras. Peço desculpa, já estive largamente o meu tempo. Se for necessário, eu voltarei a este assunto mais tarde. Peço desculpa, obrigado pela violência, Sr. Presidente.
Terá mais ocasião para o fazer, aliás. O tema é extremamente interessante. Dou a palavra neste momento, portanto, à senhora deputada Vera Rodrigues, do CDS-PP.
Muito boa tarde, senhor Presidente. Muito boa tarde, Dr. José Alberto Carvalho. Temos todo o gosto e todo o interesse em recebê-lo e em ter o seu contributo para este momento de esclarecimento e de balanço. De alguma maneira, o enquadramento que foi fazendo até este momento permitiu-me já perceber a evidente perspectiva crítica que tem sobre o papel e sobre a forma como a ERC tem vindo a funcionar. E, portanto, e é por isso, e é para isso que aqui estamos, gostava que aprofundasse alguns dos itens e algumas das referências que foi fazendo. Sobre o enquadramento que fez, quase não consegui reconhecer vantagens sobre aquilo que é o modelo de funcionamento da ERC. Ou seja, eu queria que ainda assim nos pudesse destacar, e porque queremos fazer também aqui uma avaliação deste novo paradigma, gostávamos que nos destacasse quais é que foram efetivamente as vantagens e a evolução para este novo modelo de regulação. Nós vivemos um momento em que se perspectiva e se antecipa uma alteração profunda sobre aquilo que é o serviço público de televisão. Fala-se evidentemente sobre algo que estará em cima da mesa a curto, médio prazo, que é a alienação de um canal de televisão, portanto, do setor público, e gostávamos de perceber, nessa medida e nesse futuro que se antecipa relativamente próximo, que desafios é que isso coloca, nomeadamente a um operador privado de televisão e concretamente sob o ponto de vista daquilo que é um serviço de informação. Ou seja, num espaço de alargamento e de crescimento sobre aquela que é a oferta pública de televisão, de que maneira que um operador privado conseguirá encontrar o seu espaço, um espaço diferenciado próprio e que seja também competitivo, como qualquer setor privado e qualquer operador privado tem que ser para sobreviver, e de que maneira que isso se conseguirá conciliar com as garantias de independência, de rigor de informação e, portanto, de respeito também pelos deveres constitucionais que estão consagrados e que a ERC, no fundo, pretende regular e verificar sobre o seu cumprimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sou o Dr. José Alberto Carvalho. No mesmo tempo do CDS, sou o Deputado Raul de Almeida. Não tinha aqui o seu nome na inscrição, mas obviamente está dentro do seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e dar as boas-vindas à Comissão ao Sr. José Alberto Carvalho. Dizer que ouvi com muita atenção e com muito interesse aquilo que tem dito e o que vem dizendo ao longo do tempo. E tentar enquadrar, Sr. tentar perceber, o Sr. é um homem da comunicação, um homem muitíssimo experiente. Em termos de televisão, essencialmente, e na audição anterior com o Sr. Presidente da ERC, nós levantámos a questão, porque achamos que cada vez mais isto é uma matéria partilhada em termos de espaço físico, social e económico europeu, do comparativo entre o modelo de funcionamento da ERC e o modelo de funcionamento das outras entidades reguladoras. Foi aqui dito que haveria uma semelhança grande com o modelo francês, mas foi também referido, e gostaria de lhe colocar esta questão, o papel de reconhecimento dos pares europeus pela prestação e pela organização da ERC, nomeadamente com a eleição da ERC para tutelar e, portanto, dirigir por períodos de tempo, obviamente que são rotativos nessas organizações, organizações europeias de agregação, de agrupamento de entidades idênticas. Há aqui um bocadinho uma dualidade, digamos. Se a ERC não funciona, ou se a ERC funciona em déficit, como o Sr. Doutor aqui nos trouxe, e é uma opinião que respeitamos, como é que se justifica ao mesmo tempo este reconhecimento a nível das congéneres europeias e como é que nos integramos em termos europeus, em termos de modelo de regulação e em termos de uma certa harmonização que entendemos deve haver no espaço europeu que partilhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Alberto Carvalho. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Senhora Deputada e Sr. Deputado, se me permite, eu vou começar por esta última questão. Bem, se a ERC merece o reconhecimento das suas congéneres europeias, eu só fico satisfeito por isso enquanto português. Agora, os problemas das entidades reguladoras são geridos pelas entidades reguladoras. O problema dos média são sentidos, interpretados e manifestados pelas pessoas que operam nos média. Eu não sei qual é a opinião dos diretores de informação de canais de televisão, estações de rádio, diretores de jornais de outros países europeus, quando confrontados com esse modelo. Na verdade, ele não está a ser aplicado em lado nenhum, a não ser em Portugal. A comparação com o modelo francês é, como eu disse no início, com muitas aspas. Houve uma aparente manifestação, tanto quanto eu sei, de algum interesse da entidade reguladora italiana, Mas convém lembrar que em Itália, cuja realidade, quer política, quer económica, quer mediática, é completamente diferente da nossa, e isto não é necessariamente um motivo de satisfação, uma tendência histórica, uma tradição histórica e uma solução histórica encontrada em Itália foi repartir os três canais de serviço público por cada um dos três principais partidos políticos do país. Portanto, não há modelo de maior pluralismo, mais salomónico do que este, enquanto forem três os partidos mais relevantes do país. Quando forem 50 ou 100, vai haver mais dificuldade, não é? Mas, assim, em Itália foi assim que historicamente isso foi resolvido. E, portanto, a opinião das entidades reguladoras de outros países, enfim, é apenas isso. Eu gostava era de saber a opinião, eu gostava de ouvir jornalistas dizerem que o modelo da IERC é magnífico, que pode ser aplicado e deve ser aplicado. São três questões muito simples. É uma avaliação e um plano de ação para aplicar isto e assunção pelos resultados. Eu nunca ouvi nenhum, nem em Portugal, nem em lado nenhum. E, portanto, mantenho a minha opinião. Mas que fique muito claro um dado, que esta questão do pluralismo político-partidário centrou aqui uma grande parte do debate, contra a minha vontade, devo ser franco, nas posições que a IERC e eu profissionalmente assumimos em relação a esta matéria em concreto. Isso não pode, no entanto, tolher ou lançar alguma nuvem sobre a opinião que eu tenho do exercício regulatório. Eu defendo a regulação, sempre defendi a regulação e sempre o manifestei de uma forma inequívoca em todas as intervenções públicas. O meu principal motivo de discórdia tinha a ver exatamente com este e com a forma como ele foi acordado e como foi aplicado e tornado público. Agora, em relação ao exercício da regulação em si, eu não tenho rigorosamente, não tenho nenhuma posição nem ideológica, nem profissional, nem técnica. Talvez tenha havido aqui, retomando a minha resposta inicial, uma espécie de pecado original. Eu reconheço que houve aqui uma grande evolução da Alta Autoridade para a Comunicação Social para a IERC, que foi abandonarmos um conjunto de uma grelha de leitura mais ideológica para passarmos a uma mais técnica, ainda que, na minha opinião, demasiado politizada, mas num percurso positivo, sem dúvida. Julgo que há um balanço muito positivo a fazer da atividade da entidade reguladora, com três ou quatro reparos que têm a ver com este que está suficientemente debatido. Voltaremos a ele sempre que necessário. A questão da corregulação, que eu espero que não tenhamos perdido aqui uma janela de oportunidade muitíssimo importante, e que ao perdermos essa janela de oportunidade se tenha criado um conjunto de aspirações e de preconceitos na opinião pública que impeçam agora mecanismos de corregulação de funcionarem de uma forma eficaz. Duas ou três questões que têm a ver com o direito de resposta, que eu acho que carece de uma revisão urgente, séria e de bom senso. Posso dar dois exemplos, ou três ou quatro, que se passaram comigo, que revelam o absurdo do direito de resposta tal como ele está neste momento e que se pode transformar num problema de liberdades. Se calhar um excesso de procedimentos burocráticos e administrativos em que, lá está, com a tal tentativa de mudança de paradigma, de criação de um novo paradigma, buscando como referência um posicionamento muito técnico, o mais objetivo possível, isso traduziu-se num conjunto de burocracias e atos administrativos e trocas de correspondência para a frente e para trás, que envolvem diversos departamentos das empresas e diversos departamentos da entidade reguladora para a comunicação social, que são altamente... consomem tempo, recursos, energia, dinheiro e acabam por, na minha opinião, de não ser tão consequentes como isso em muitos casos. Tem a ver com estas questões do pluralismo, mas tem a ver também com as justificações para os atrasos na programação, em que a IERC fez um trabalho positivo, mas se calhar ele pode ser alcançado da mesma maneira, com um pouco menos de carga administrativa e burocrática. Enfim, se calhar com um pouco mais de diálogo e de informalidade, não pretendendo com isso retirar qualquer importância ou relevância à entidade reguladora.
Muito obrigado. Novo canal de televisão? Não... pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o jornalista Gilberto Carvalho, diretor de informação da TVI. Ainda me recordo dos debates que tivemos nesta sala, salvo erro, sobre muito daquilo que temos estado aqui a discutir e a ouvir, sobre, na altura, a propósito das exigências colocadas à RTP, no quadro do pluralismo político-partidário. E nesse contexto, escusado será dizer que, sendo esta uma sequência de audições de continuidade das audições que foram realizadas no final da última legislatura, o então diretor de informação da RTP já foi ouvido, como sabe. O atual não foi, há uma perspectiva de continuidade e, portanto, há um requerimento que retoma as audições anteriores e é por isso que a situação atual é esta. Mas, da mesma forma como nós, há momentos, estivemos a debater com a ERC, com o Presidente da ERC, o modelo de regulação, que é, digamos, o âmbito e o objeto destas audições, naturalmente que nessa altura, nessa audição, centramos muito o debate sobre o regulador e o seu modelo orgânico, estatutário, legal, a forma como intervém, etc., e sempre com esta diferenciação que nós fazemos. Há o balanço do modelo de regulação e há o balanço da forma como esse modelo é aplicado, concretizado, e, portanto, também há pouco, Gilberto Carvalho fez essa destrinção e nós também a fazemos, exatamente. O que nós queremos é acrescentar à questão do regulador e do seu contexto os outros intervenientes, digamos assim, do modelo de regulação da comunicação social e da informação em Portugal. E aí eu gostava de introduzir neste debate um tópico novo e convidá-lo a dar a sua opinião sobre isso, que é, por exemplo, a rede que se constitui nos termos da lei e da Constituição, por exemplo, com a Comissão da Carteira Profissional. Por exemplo, com o Conselho Deontológico. Por exemplo, com uma coisa que faz muita falta e que toda a gente diz que está de acordo, mas na vida real acontece poucas vezes, que é a valorização dos conselhos de redação. Eu gostava de ouvir sobre isso. Porque tudo isto constitui um tecido muito importante que não pode ser ignorado quando debatemos e refletimos sobre o modelo de regulação em Portugal. Portanto, esta é a primeira questão que eu gostava de lhe colocar. Compreendo a aparente contradição de quem começa por considerar que há demasiadas notícias sobre o regulador. Ainda há pouco também ouvimos essa preocupação ser relativamente desmistificada ou relativizada, dizendo que isto é uma coisa que acontece praticamente toda a parte, isto é uma coisa que não se deve, não nos deve estranhar muito, mas este afastamento entre regulador e regulados, eu gostava de lhe perguntar como é que considera isso no quadro da tal corregulação que considera que devia ser melhor. Ou seja, o meio de comunicação social, o órgão de comunicação social, é simultaneamente regulado e corregulador. Ou há quem diga que deve ser. E como há pouco dizia o presidente da ERC, ninguém impede os órgãos de se autorregularem. Embora, depois, no concreto, o problema é quando não se vai muito além de uma espécie de pacto de não agressão. Começamos mesmo às 8 e não às 7h50, telejornal. Fazemos estas referências e não aquelas. Há aqui algo mais do ponto de vista da regulação que exige, e isso é mais ou menos incontroverso, a heterorregulação ou a regulação pública para garantir que a lei se cumpre e que não há distrações, sejamos assim otimistas. Por outro lado, eu gostava, e esta é para terminar a segunda questão, se considera que, apesar de tudo, de más experiências de corregulação como aquela que citou há pouco dos debates, se há aqui margem para recuperar as ameaças ou os perigos de sequelas graves, porque a última coisa que nós queremos é uma corregulação que depois resulte em menos debates do que aqueles que havia. E se é assim, a perspectiva que nós temos é um horizonte um bocado cinzento. gostava de perguntar se, bom, se ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa. Nós, sociedade, nós, país, nesta matéria que merece naturalmente preocupação. Não vou demorar muito tempo sobre o pluralismo político-partidário. Certamente estaremos de acordo que não é uma exigência que se coloque exclusivamente ao serviço público. Estamos todos de acordo, de certeza. Há obrigações específicas e diferentes, até no quadro do estatuto do serviço público e do seu conselheiro e do contrato de concessão. Mas não há isenções, digamos assim, e portanto, o problema de fundo, já dissemos qual é há muito tempo, e desde o início, é o das tais cotas, é o da tal folha de cálculo, e sobre isso a nossa posição sempre foi muito clara. Há, antes de mais, a condição profissional do jornalismo, há o código deontológico e há a liberdade de exercício da profissão, que muitas das vezes, e há demasiadas audições nesta casa para o demonstrar, do ponto de vista depois do que acontece na vida concreta, as interferências que se colocam, as mais das vezes de cima para baixo, e que resultam depois no condicionamento do trabalho e do exercício da atividade profissional de jornalista. Não tanto relativamente ao Excel que falava e à folha de cálculo, mas por isso simplesmente de acontecimentos que são notícia e que não foram, por determinadas razões. Pronto, e esta é uma questão. Para terminar, agradecendo a promoção do Sr. Presidente, último ponto muito rápido. Falou-se já na convergência dos meios, registamos e faz sentido o ponto que colocou sobre os meios que existem hoje e que merecem aqui uma atenção, por exemplo, os canais de cabo, etc. O que eu lhe pergunto é uma questão que também coloquei há pouco, o Sr. Presidente da ERC. Eu diria a convergência de géneros, porque o diretor de informação da TVI, salvo esclarecimento melhor agora, pouco terá a dizer sobre as reportagens que não se chamam reportagens que aparecem em programas de entretenimento à meia da manhã ou à meia da tarde. E isto exige regulação e exige uma atenção que não incumbe apenas ao regulador. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão, cada vez mais, nos tempos que correm, exige uma atenção da nossa parte e um olhar diferente e um olhar crítico sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dr. José Alberto Carvalho, queira responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado pelas suas palavras. Sim, de facto, em relação ao pluralismo político-partidário, eu sei que a opinião de alguns dos presentes e de muitas outras pessoas que o sistema de cotas e de valores de referência não é desejável. Eu só lamento que tenhamos perdido 5 anos com isso e que nesses 5 anos não se tenham perdido, de facto, aqui uma janela de oportunidade que tivesse permitido introduzir outro tipo de mecanismos de regulação na sociedade, na opinião pública, mais eficazes, mais interessantes e estimulantes até profissionalmente. Que não são apenas relativos ao serviço público, eu também gostava que isso tivesse acontecido há mais tempo e não agora que eu regressei ao setor privado. Fica aqui um jeito de desabafo, mas parece que é coincidência. Eu comecei por sublinhar isso mesmo, portanto eu sei que isso é verdade. Mas durante muito tempo eu também me senti um pouco sozinho a falar sobre isso. Sobre o afastamento entre regulador e regulado, ninguém impede os médias de se regularem. Pois não, e eles de facto regulam-se muitas vezes. Vida o que acontece no caso da publicidade em Portugal. O mercado da publicidade em Portugal é, em larga medida, autorregulado, sem nenhum problema, que se saiba. E há uma matéria que, à partida, seria tão potencialmente controversa como a matéria estritamente editorial. Eu não me lembro de nenhuma matéria muito polémica que tenha a ver com a exploração do mercado publicitário nos média, e é um exercício autorregulado, acima de tudo, e corregulado, acima de tudo. Não me lembro de haver intervenções de tribunais, de outro tipo de entidades, sobre o setor da publicidade em Portugal. Acho que é um bom exemplo. Os média deram, ao longo dos últimos anos, variadíssimos exemplos de autorregulação que funcionou de uma forma extraordinariamente positiva para o cidadão comum português. Não era habitual, como os senhores seguramente todos sabem e se lembram, não era habitual haver debates frente a frente na política portuguesa. Uns concordaram mais com este modelo, outros concordaram menos, certo. É um modelo que existe desde o famoso Nixon versus Kennedy. Foi o primeiro frente a frente da história da televisão, e a partir daí marcou decisivamente este modelo de comunicação política através da televisão. É um modelo eficaz, como qualquer especialista na área da comunicação, em semiologia, poderá explicar. Não é o único e não é e não esgota, não encerra em si todos os géneros e todas as formas de fazer, de interpelar os agentes políticos e de fazer chegar a mensagem política mediada aos espectadores. Mas é um modelo interessante, sobretudo nas sociedades que nós vivemos hoje em dia, porque há um confronto de caráter e de personalidades nestes debates frente a frente, além do confronto das propostas políticas. E essa avaliação de caráter e de personalidade é muitíssimo importante para o eleitor, para o cidadão. E introduz uma maior, na minha opinião, em regra, não absoluta, mas introduz também um fator de espontaneidade, alguma espontaneidade no confronto político. Não tão ensaiado, por exemplo, como os debates parlamentares, em que há um ritual, há uma cerimónia. Na televisão também há uma cerimónia, mas é de outra natureza, e há um confronto menos mediado do que num confronto parlamentar. Enfim, dávamos para outra conversa. Mas isto para sublinhar o quê? Que de facto não havia na tradição política portuguesa muitos frente a frente, apesar de muitas tentativas. E o que aconteceu foi que, ao longo dos últimos anos, desde as eleições legislativas de 1999, se não me engano, foi possível, através de uma consensualização de posições, em que cada uma das estações de televisão, sobretudo, prescindiu de alguma coisa da sua autonomia face aos seus concorrentes, mas em nome de um objetivo final comum, foi possível organizar modelos de debate frente a frente, bastante amplos, mais do que eu conheço na esmagadora maioria dos países europeus, em horário nobre, com impacto na opinião pública e que foram apenas exercício de autorregulação. Isso neste momento está em risco, porque apesar das últimas eleições as estações de televisão terem conseguido esse exercício de autorregulação, ele foi depois alterado por decisão de um tribunal que foi respeitada e levada na íntegra. Mas, na minha opinião, essa decisão do tribunal, completamente inquestionável, não é isso que eu estou aqui a sugerir, é que se instalou na opinião pública uma outra forma de avaliar o posicionamento dos média face aos partidos políticos em época pré-eleitoral, que leva a que provavelmente isso tenha contado na decisão judicial que foi tomada e que, na minha opinião, face às consequências que teve para a grelha e para a vida das empresas, me leva a questionar e a temer que nas próximas eleições, sejam elas quais forem, haja menos debates. Porque metermos na organização de frente a frente é comprar uma violentíssima dor de cabeça e uma carga de trabalhos que ninguém tem vontade de ter, como é evidente. Já estudei largamente o meu tempo, Sr. Presidente.
Não, é que há pouco eu não fiz o reset. Mas termina o seu tempo agora.
Ok, pronto.
Vamos passar a outro grupo parlamentar. Agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora Vice-Presidente Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Dr. José Alberto Carvalho em nome do Bloco de Esquerda, agradeço-lhe estar aqui e agradeço a forma como anteriormente na RTP e agora nas discussões na TVI se disponibiliza para connosco irmos conversando sobre estes assuntos e aprofundando aquilo que sabemos. Nós acompanhamos a sua reflexão sobre a necessidade de uma heterorregulação pública da comunicação social, mas que é acompanhada também das críticas desse modelo e, aliás, acompanhámos sempre, denunciámos desde o início, que o modelo de jornalismo de folha Excel era completamente desajustado à procura da pluralidade. Já respondeu a várias questões. A nós preocupam-nos as questões da regulação e de como pode orientar-se a regulação daqui para a frente, não só corrigindo erros de que já falou, mas também compreender como há uma ligação da regulação que tem estado muito centrada, e aliás falou há pouco do exemplo dos canais que cabe, mas tem estado muito, muito centrada na regulação dos conteúdos e dos serviços de programas generalistas de canal aberto, e que tem estado muito pouco preocupada com os canais de distribuição. E sabemos hoje que a nossa capacidade de ter acesso à informação, ter acesso à pluralidade de correntes de opinião, à pluralidade da cultura, passa muito pelos canais de distribuição e, portanto, preocupa-nos muito se estamos em modelos de regulação que ainda estão, que tendam a regular a comunicação social a partir de uma parte muito pequena do que é o direito à informação e o direito à pluralidade que se pretende exatamente regular. E, portanto, gostaríamos de ter a sua opinião sobre isso. Mas também gostaríamos de lhe perguntar, porque para nós esse é um problema, é neste momento pertinente no país, e para nós tem muito que ver com a regulação, que tem a ver com a privatização, alienação de um dos canais do Serviço Público de Rádio e Televisão. Independentemente da concepção de Serviço Público de Rádio e Televisão, e mais uma vez, nós não confundimos críticas a modelos com a nossa defesa intransigente da necessidade de Serviço Público de Rádio e Televisão, o Serviço Público de Rádio e Televisão é, em grande medida, também um mecanismo de regulação da comunicação social, porque é um mecanismo de o poder público intervir também naquilo que são questões relacionadas com o direito à informação, naquilo que são questões como a pluralidade da produção cultural e a pluralidade das correntes de opinião, e também no que diz respeito até ao equilíbrio do mercado dos meios de comunicação social, e que é necessário à pluralidade dos meios de comunicação social. Sem pluralidade de meios de comunicação social não há democracia, e portanto este é para nós um assunto muito importante, e o Serviço Público de Televisão, de rádio e televisão, tem também aqui um papel importante enquanto uma outra forma de regulação, porque a regulação tem de ser feita por vários mecanismos. E, portanto, perguntava-lhe qual é a opinião que tem do ponto de vista destes equilíbrios sempre tão difíceis do direito à informação, do trabalho dos jornalistas, de um mercado plural de comunicação social e do equilíbrio em sentido lato entre a comunicação social, se a RTP deixar de ter um serviço de programas que seja dirigido à generalidade do público e, portanto, deixar de ter um instrumento mais próximo daquele que é os instrumentos privados, e esse passar a ser um instrumento também ele privado, ou seja, que se considera que cria algum desequilíbrio ou não, se lhe parece ou não que a RTP tem também este papel importante do ponto de vista da regulação, e se haverá alterações, porque também falamos aqui do futuro da regulação, com se o Governo for avante com este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. A palavra do Dr. José Alberto Carvalho, por favor. Desta é que não se escapa de falar do canal da televisão. Já teve duas esquivas, agora a terceira de vez, não é?
Não pretendia tal coisa. Mas agradeço a sua lembrança. Eu começaria por dizer que, e com isto aproveito para responder à questão lançada há pouco, que eu não tive a oportunidade, pela deputada Vera Rodrigues, do CDS-PP, que é como é que os canais privados podem encarar, ou como é que podem antecipar, a regulação por um lado e a existência de um outro competidor privado que decorra da alienação de um canal da RTP. O Sr. Deputado utilizou na sua formulação de pergunta, aliás, a expressão que eu vou utilizar na minha resposta, que é sobrevivendo. Sobrevivendo com trabalho, com o talento que for possível aplicar em cada decisão, em cada momento, e com a agilidade que for possível introduzir em cada empresa, em cada momento, face à leitura das realidades e das condições de mercado. Não deixo de ir sobrevivendo num cenário um pouco contraditório, e com isto inicio a resposta também à Sra. Deputada Catarina Martins, que é cenário contraditório porquê? Porque a pergunta que me é feita, eu sou jornalista e sou diretor de informação da TVI. A TVI tem dois canais, um generalista e um no cabo. O canal de cabo é um canal temático de informação. E quando eu digo que é contraditório, porque a pergunta que me é feita é na presunção do canal generalista, e eu digo que é contraditório porque, em relação ao canal generalista, a opinião é de que o consumidor, o cidadão, será melhor servido com um canal privado. Curiosamente, o mesmo não se verifica em relação à informação. Daí eu dizer que é um pouco contraditório, portanto que é preciso encontrar a explicação para formular esta proposta e também para eu responder a essa pergunta. Porque qualquer resposta que eu possa dar será também ela eventualmente contraditória ou tendencialmente confusa. Mas a questão é que não foi eu que levantei esse problema. E portanto eu nesta fase gostava de sublinhar essa contradição em que eu próprio, como acho que os operadores do mercado, os profissionais das diversas áreas, estão também a tentar, estão a conviver e estão a tentar perceber e enquadrar. A questão da pluralidade, ou pluralismo e da existência de públicos e privados, eu sempre disse e mantenho que, do ponto de vista da prática jornalística e das técnicas jornalísticas, não deve haver distinção entre público e privado. Não é por aí. O jornalismo bom não é um ou outro e o mau não é um ou outro necessariamente. Há jornalismo bom e mau em qualquer um dos setores. Há jornalismo melhor e pior em qualquer um dos setores. O que há, também, e isso é assumido desde sempre, e eu sou uma testemunha disso mesmo, há, e deve haver, porque essa é uma das razões da existência do serviço público, um maior escrutínio sobre aquilo que acontece nessa empresa. É uma das razões para existir serviço público de televisão. Porque se não houvesse maior escrutínio, se o escrutínio fosse o mesmo, então de facto não valia das duas uma. Ou era para ser uma informação condicionada à partida, ou então não faz qualquer sentido estar na esfera pública, se não houver esse maior escrutínio. E portanto, isso é outra face da mesma moeda. Existe serviço público porque a sociedade entende exercer um maior escrutínio, ou tem entendido historicamente exercer um maior escrutínio, ter possibilidade de haver empresas sobre as quais exerce constitucional e legalmente maior escrutínio do que sobre outras, porque entende que a sua fonte e a sua forma de financiamento e de atuação no mercado é diferente das outras. Portanto, não se pode, na minha opinião, afastar a decisão da posse do quadro legal sobre o escrutínio, logo, sobre a regulação que incide sobre os respectivos operadores. Essa discussão, na minha opinião, não tem sido feita. E, portanto, quer dizer, é uma questão que deve ser levantada junto da sociedade e que a sociedade, a opinião pública deve manifestar-se sobre ela. Mas eu espero ter conseguido responder minimamente à pergunta que tanto a deputada Vera Rodrigues como a deputada Catarina Martins colocaram sobre estas questões. Aproveitava para voltar só aqui um pouco atrás, que era uma outra pergunta que estava por responder, do deputado Bruno Dias, que tem a ver sobre a rede de regulação que poderia ou não existir. Uma das consequências... Se a decisão em relação à entidade reguladora para a comunicação, ou outro nome qualquer, se ela for menos politizada, a única ou a melhor resposta natural para isso será torná-la mais profissionalizada e mais técnica junto, operando de uma forma que, enfim, não tenho aqui uma resposta imediata para detalhar, mas que contemple exatamente aquilo que sugeriu. Entre outras entidades, a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista, que tem poderes legais para caçar a carteira e impedir o exercício da profissão, os conselhos de redação, o conselho deontológico. Eu não concordo que o conselho deontológico esteja anexo a uma estrutura sindical, gostava que fosse de outra forma, mas é o que é e, portanto, seja, mas também que envolva aí as empresas proprietárias dos média e, eventualmente, associações de consumidores ou de pessoas ou entidades que, de alguma forma, existam em função do interesse público ou do interesse coletivo. Acho que sim. Acho que esse cruzamento de opiniões seria mais positivo, porque, naturalmente, tornaria o exercício da regulação menos politizado.
Muito obrigado e, finalmente, temos agora a intervenção da senhora deputada Carla Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Dr. José Alberto Carvalho e agradeço-lhe pelos contributos que trouxe para a reflexão que o PSD propôs a esta comissão no sentido de melhorar, de aprofundar a regulação, a heterorregulação em Portugal. E agradeço-lhe também a todos os contributos que sempre trouxe válidos a esta comissão. Em relação à questão do pluralismo político-partidário, nós quase que reeditávamos aqui uma outra audição precisamente centrada neste assunto, já conhecemos a sua posição e até nos ilustrou com material, com estudo e com trabalho sobre o tema e, portanto, não queria voltar aqui ao assunto, se bem que o PSD, como sabe, promoveu essas audições porque sucessivamente tinha vindo a ser prejudicado, de acordo com os critérios, que eram os critérios da ERC e que são obviamente questionáveis, tinha vindo a ser prejudicado na representatividade no canal de serviço público de televisão. Mas eu gostaria de o ouvir principalmente sobre uma expressão que usou e que pairou no seu discurso, que foi a excessiva ou politização do modelo de regulação. E gostaria que nos explicasse, no seu entender, quais as razões para dizer que existe uma excessiva politização e em que medida, em que essa excessiva politização se manifesta concretamente e de que forma é que poderá ser ultrapassada. Em relação à auto e corregulação, já aqui falámos subajamente sobre isto, em relação à corregulação, referiu aí um acordo de corregulação recente que houve e que deu aso a algumas reações de partidos políticos junto dos tribunais, deu aso também a uma petição que entrou nesta comissão precisamente para avaliar esse assunto e que será discutida em próximas reuniões da comissão. Mas a verdade é que este acordo de regulação foi precisamente um acordo em que os operadores estavam presentes. E a minha pergunta é, se foi um acordo e se os operadores estavam presentes, se não previram estes efeitos ou se houve uma excessiva ingerência por parte da ERC, se houve algum tipo de imposição por parte da ERC na elaboração deste acordo de regulação, porque sendo um acordo, obviamente, e se as coisas não correram como previsto, todos terão que tirar as suas ilações e extrair a sua cota-parte de responsabilidade também. Em relação à autocorregulação, à autorregulação, tem de ser feito, obviamente, pelos operadores e pelos jornalistas, avançou também com alguns exemplos de autorregulação que já se verificaram. Mas eu pergunto-lhe se não entende que deve haver um maior incremento da auto e da corregulação até para que a heterorregulação seja menos necessária e possa ser menos interventiva na atividade desenvolvida pelos órgãos de comunicação social. E agradeço-lhe mais uma vez a sua pergunta, era tudo. Muito obrigada. A sua intervenção. Muito obrigada.
Muito bem, o último período para a resposta. Dr. Gilberto Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Rodrigues, muito obrigado pelas suas palavras. A questão dos debates anteriores sobre o pluralismo político-partidário, eu detesto esta, confesso-lhe, que voltemos sistematicamente a isto. Mas deixe-me só sublinhar que eu gostaria de saber quais é que são os resultados dos últimos relatórios, porque eles foram suspensos. E foram suspensos desde que houve, de acordo com o modelo que estava em vigor, os valores de referência eram aferidos e decididos em função dos resultados eleitorais. E isso, essa era a questão essencial que era motivo de crítica da minha parte. Ou seja, nós nunca, esse modelo nunca foi testado até ao fim. Porque quando houve alteração de resultados eleitorais, deixou de haver monitorização desse pluralismo, ou pelo menos que eu tenha conhecimento dela, não foi tornada pública. Portanto, como é que os média adaptaram os seus critérios editoriais à nova realidade político-partidária? À nova composição do Parlamento, sim ou não? De que forma? E que resposta é que existe para isso? É que eu não sei, é só esse o ponto. Limito-me a constatar que fui alvo de escrutínio com base num conjunto de regras e de fórmulas durante algum tempo. E que depois isso desapareceu. Está constatado. Sobre a politização, aquilo que eu quero dizer, sem qualquer tipo de insinuação, porque não é disso que se trata e quero que fique muito claro, em relação a nenhuma das pessoas da ERC, tem a ver, obviamente, com a forma como a ERC é constituída. Provavelmente, nesta fase de primeiro mandato, não haveria outra solução para isso. Ou talvez haveria, mas não foi esse o caminho seguido. Paciência. Passaram 5 anos. Agora, se também há benchmarking para tanta coisa, também é fácil fazer um benchmarking sobre como é que as entidades reguladoras dos média de outros países, que há inúmeros exemplos, são constituídas. Uma simples pesquisa na internet ajuda a responder a isso e até a dar algumas ideias sobre como é que tal pode ser constituído. O modelo britânico, por exemplo, é completamente distinto do português. O regulador não regula tudo. E há uma parte significativa da paisagem mediática britânica que está isenta de regulação por parte do regulador nacional, mas que é objeto de um escrutínio adicional por parte de uma outra entidade. Estou a falar da BBC, não é? O Ofcom regula quase tudo menos a BBC, mas isso não significa que a BBC tenha autonomia para decidir e fazer aquilo que quer. Não, pelo contrário, tem um regime de escrutínio muitíssimo mais apertado do que têm os outros órgãos de informação, que decorre do modelo de governance da empresa, através do Conselho de Governadores e da forma como os poderes são distribuídos entre os diretores, o diretor-geral e o Board of Governors, o Conselho de Governadores, perdão, da BBC, de acordo com a sua Carta de Princípios, que é discutida periodicamente no Parlamento Britânico. E portanto, é um modelo em rede, em matriz, muitíssimo mais complexo do que o nosso. Mas há muitos exemplos. Na Catalunha, vi aqui, aliás, a sair da sala há pouco o presidente do órgão regulador da Catalunha, o modelo é diferente do nosso. E em Espanha não há um órgão regulador nacional como há em Portugal. Enfim, há inúmeros cenários. Eu acho que é relativamente fácil, mas interessante fazer este quadro de comparação e de análise sobre a forma como é que outros países abordam o problema e como é que o resolvem. Em relação ao acordo de regulação sobre as últimas eleições, a ERC mediou, facilitou e esteve envolvida, tanto quanto podia estar envolvida, obviamente, neste exercício. Acontece que ele foi o corolário na minha opinião, de um exercício de hipocrisia que se prolonga desde a primeira Constituição pós 25 de Abril, que é o preceito que determina que, em primeiro lugar, que configura a existência da Comissão Nacional de Eleições com poderes regulatórios sobre os média em período eleitoral. O que é um período eleitoral foi algo que foi evoluindo ao longo do tempo e que desde as duas últimas eleições se foi assumindo de uma forma muito vasta e muito complexa. Entende-se agora, ou entende agora, a jurisprudência, que, por acórdãos sucessivos, seja do Supremo Tribunal de Justiça, seja de outras instâncias, que período eleitoral é aquele que começa no dia a seguir à publicação oficial do diploma que fixa a data das eleições, o que significa cerca de 60 dias, 2 meses. Acontece, e todos nós sabemos disso, que 2 meses antes das eleições, ou seja, a partir desse momento, ou seja, 2 meses antes da data das eleições, de acordo com essa leitura, os média são obrigados a um escrupuloso tratamento igualitário das candidaturas ou das propostas políticas concorrentes. Acontece que 2 meses antes das eleições não se sabe quais são as propostas políticas verdadeiramente concorrentes. Há intenções de concorrer por parte de algumas forças políticas ou de alguns candidatos, isso foi evidente nas últimas eleições presidenciais, em que houve protocandidatos 2 meses antes, que depois acabaram por não ser candidatos às eleições. E isso levanta uma questão muito séria, que é porque os média e as pessoas, os cidadãos, os consumidores da informação, todos nós, podemos questionar porque é que se 60 dias antes das eleições é dada voz à pessoa A, à pessoa B, à pessoa C, ocupando espaço público, tempo de antena, que é precioso, fazendo chegar a sua mensagem, que depois se torna inconsequente e, portanto, toda a gente foi cúmplice de, pelo menos, de uma mentira, para não utilizar uma palavra um bocadinho mais feia, que também se poderia aplicar com verdade. E, portanto, esta questão dos 60 dias é altamente complexa. E no limite, sim, qual é que é, se levarmos a interpretação à letra até ao fim, isto obriga a quê? É que a partir do momento em que alguém diz que é candidato, os média, para não terem problemas, porque podem vir a ter problemas mais tarde, é melhor, por simples, não começarem a ouvir essa pessoa. Isto significa sequestrar a liberdade editorial dos média e o espaço público de todos os cidadãos, porque é ocupar esse espaço com opiniões e posições políticas ou de outra natureza, que depois acaba por não se consumar numa proposta política materializada, objetiva e consequente, que seja sujeita ao escrutínio efetivo através do voto dos portugueses. Portanto, pode ser um embuste, não é? E eu acho que esta questão merece reflexão, porque neste momento é este o entendimento da jurisprudência, que é 60 dias. A hipocrisia tem a ver com o quê? Com o facto de está escrito, mas não estava interpretado como tal, tacitamente, que tudo é igual. Todas as forças concorrentes, todos os candidatos devem ser tratados de forma igual. Acontece que isto hoje em dia diz muito pouco, não é? O cenário político, o cenário mediático, a profusão, a proliferação de meios de comunicação impede a concretização plena desta utopia legal. É impossível garantir que todos os cidadãos, porque era esse o objetivo, deduzo eu, a preocupação era com aquilo que chegava aos cidadãos, que era, se os cidadãos recebem o mesmo tipo de informação, com a mesma imparcialidade, não é? Com a mesma intensidade, da mesma forma fidedigna, sobre todas as propostas políticas em causa. Isso sempre foi muito difícil de assegurar. Hoje em dia é impossível de assegurar. Ao longo do tempo, a sensação que eu tenho é que toda a gente foi fazendo de conta que não era bem isto que lá estava. Enfim, era isto que lá estava, mas claro que não se pode tratar de forma igual aquilo que não é igual, portanto, aqui há alguma latitude de apreciação legal, jurídica, política, etc. Agora, a partir do momento em que há decisões judiciais sobre esta matéria, isto não pode ser ignorado. E isso parece-me um caminho que... Bom, julgo que merece toda a reflexão de toda a gente, dos jornalistas, dos agentes políticos, dos cidadãos no seu conjunto, porque o que pode estar, uma das consequências disto pode ser, como eu disse, a pouca vontade de se organizarem debates que não sejam debates com 50 pessoas. Eu julgo que isto estava resolvido se nós tivéssemos um sistema político como o inglês, onde, se não me engano, nas últimas eleições legislativas concorreram 104 partidos. Portanto, se concorrerem 104 partidos às eleições legislativas em Portugal, é óbvio que isto não é um problema, porque é impraticável e, portanto, a questão nem se levanta. Mas como concorreram 18, enfim, 18 ainda dá para tentar encaixar os debates com todos, mesmo que fossem, nós fizemos a conta, eram 256 debates para respeitar o tal igualitarismo constitucional e legal. É impraticável, desajustado e merece ser revisto sobre todos os pontos de vista.
É uma reflexão profunda que tem que ser feita. É.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Alberto Carvalho, por se ter disponibilizado também para vir aqui. Foi, penso que, importante. Vamos agora ter seguidamente uma terceira audição. Eu queria desde já solicitar à Sra. Vice-Presidente Inês de Medeiros que me substituísse. Eu, de facto, tenho que apanhar ainda o comboio para o Algarve e é o último. Não tenho outro. Portanto, se não apanhar, não consigo estar esta noite em sítios onde tenho que estar também. E de facto, mas pronto, com a vossa condescendência, mas seguramente ficarão bem presididos pela Sra. Vice-Presidente. Portanto, muito obrigado. Vamos passar à audição seguinte.